Eu espero que vocês não fiquem exaustos com o tema. Mas esta é a quarta semana que nós vamos falar sobre a fé. A fé é mais do que acreditar. Na noite de hoje, eu gostaria de lhes falar sobre uma faceta dentro deste tema. Cuidado com a fé dos nossos dias. Como um texto base, eu escolhi Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 19. Por favor. Cuidado com os falsos profetas. A palavra profeta significa pregador, aquele que fala. Não significa uma pessoa especial, como algumas pessoas: eu sou um profeta porque recebi um dom. Toda vez que você fala de Deus, você está agindo como um profeta. Você está falando sobre as coisas eternas. Cuidado com os falsos profetas. Então, existem profetas falsos. Deus sabe que eles existem, e Deus permite que eles existam. Tudo para testar a veracidade da nossa crença, da nossa fé. Constantemente você será testado por mensagens verdadeiras e falsas. Eu também, todos nós. Então, Jesus diz como eles se aproximam. Eles chegam disfarçados de ovelhas. Por que ovelhas? Ovelha é um animal difícil de conviver com outras ovelhas. É necessário um pastor constantemente fazendo com que elas fiquem juntas. Não é à toa que Deus nos chama de ovelhas. Deus, quando criou a igreja, conhecia a nossa condição, que mesmo nos dando do seu Espírito, sabia de antemão, por previdência, que nós temos grande dificuldade de convivermos como uma família. À medida que o tempo da igreja termina, nós percebemos a independência e a individualidade. Nós percebemos essas atitudes de modo mais acentuado. As pessoas não querem permanecer a uma família. Eles querem chegar numa reunião e sair. O mesmo fenômeno está acontecendo nas famílias em geral. As pessoas não têm prazer de conviver com os seus. Há exceções, como aqui há exceções. Mas em geral, nós vemos esse fenômeno. As pessoas entram, pegam o que querem e saem. E quando entram, conseguem o que querem, saem, mesmo permanecendo. Eles não estão lá, a cabeça está em outro lugar. Muitos vêm aqui e ficam, mas o coração não está aqui. Jesus disse: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está distante, longe de mim. Então, eles chegam disfarçados como ovelhas, pessoas que falam manso, bonito, com uma linguagem quase que poética, cheios de amizade, de afinidade, falando da nobreza, da fé, da grandeza de Deus, e ingressam. E Jesus continua: mas por dentro são o quê? Lobos selvagens. Os lobos são predadores naturais dos rebanhos de ovelhas. Por instinto, eles sabem dessa independência, ou eles conhecem uma ovelha fragilizada, fraca, doente, e sabem como atacar em matilha. Matam, rasgam, devoram, e a ovelha morre lá. Vocês, então Jesus disse, eles chegam, vocês não conhecem. Quem é que pode conhecer uma pessoa por dentro? Ninguém. Tem gente que se casou com a pureza e dormiu com a marvadeza. A pureza é a Márcia, né? Márcia é pureza. O Ricardão é um exemplo, viu, senhor? Vem, Ricardo. Você casou com a pureza e convive com a marvadeza. Não? Então, muitos se casaram pensando que estavam se casando com uma pessoa digna, honesta, elevada em princípios, educada, com hábitos convenientes, saudáveis, mas com o tempo descobriu que essa pessoa terrível, sem conserto. É difícil conhecer o ser humano por dentro. Se Deus não nos der discernimento, dificilmente conhecemos. Dificilmente. Mas Jesus, ele dá uma dica. Então ele diz, no verso 16: vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Isso é óbvio. Na vida natural, você conhece um mau elemento, uma pessoa que não ama a sociedade, que não ama o próximo, que não quer o bem da família, de amigos, colegas, pelo que ele faz. Mas como você descobre? Pela educação que você recebeu. Se você não tem um bom berço, uma boa educação, você vai achar que aquilo que uma pessoa faz de mal é um grande barato. linguagem coloquial. É coisa normal nos dias que vivemos. Então, uma pessoa praticando o bullying numa escola, por exemplo, é coisa legal. Uma pessoa desobedecendo, desonrando o pai, maltratando o pai e mãe, é normal. Um marido depreciando a esposa, ou a mulher depreciando o marido num salão de beleza, é normal. Às vezes algumas mulheres vão para esses salões da beleza já com o script na mão, o assunto já está pronto. É normal. Mas se você teve uma educação diferente, mais conservadora, mais fundamentalista, você percebe que isso não faz parte dos bons costumes. Chegar numa festa, encher a lata, ficar alegre, chamar Jesus de Genésio, parece normal, mas se você tem uma boa educação, você vai dizer, aí há excesso. Não é coisa boa, porque você recebeu instrução. Se você não tem uma boa instrução, tudo é normal. Você já percebeu onde eu vou chegar? Na vida cristã é a mesma coisa. Como é que você pode saber que um pastor está falando a verdade se você não é instruído na verdade? Você sai por aí acreditando em todo mundo. Você é mais um daqueles que me dirá. Ele também fala de Deus. Não pode ser coisa ruim. Todo mundo que fala de Deus é coisa boa. Jesus está dizendo que não é. Jesus está dizendo que existem pessoas que falam de Deus e são falsos. E que cabe a nós perceber a sua falsidade. Alguma pergunta? Vamos continuar. Então Jesus, ele exemplifica, usando aspectos da natureza. Os espinheiros não dão o quê?
Uvas.
E os pés de urtiga não dão o quê?
Figos.
Então, ele vai mais além. Ele diz, é impossível, né? É impossível um espinheiro produzir uvas, como é impossível uma urtiga produzir figos. Não dá. Se você tem esse tipo de caráter, é isso que você vai produzir. Se você é uma pessoa assim, é isso que você vai produzir. Se uma pessoa é improdutiva, fica claro que ela não tem o caráter de Deus, ela não tem a vida de Deus, porque todo aquele que tem a vida de Deus é eficaz. Ele tem que produzir alguma coisa, porque as pessoas têm que observar o que ele produz. É por isso que eu digo que quando uma pessoa ingressa na igreja, ela tem que começar a aprender para fortalecer outras pessoas. a fim de que ela seja observada. E o mesmo se dá na sociedade. Então Jesus, ele vai mais além, no verso 17, assim, toda árvore boa dá frutas boas. Então, não é questão de a figueira dar figo, a videira dar uva, o limoeiro dar limão, a macieira maçã, a pereira pera. No reino dos céus, o verdadeiro profeta tem que dar fruto bom. O verdadeiro filho de Deus tem que dar fruto útil, tem que produzir coisa boa, nada de arremedo. Deus não se contenta com gambiarra. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Não existe meio termo. Então, Jesus então diz, e a árvore que não presta, dá o quê? Frutas ruins. Tem gente que só causa divisão. Onde ele vai, só tem palavras de condenação. Tem homens que se aproximam dos outros e só falam mal da esposa, como eu disse. Tem mulher que se aproxima dos outros e só fala mal do marido. Filho que só fala mal dos pais. Pais que só falam mal dos filhos. Irmãos que só falam mal da liderança. E a liderança que fala mal da igreja. Eles não estão lutando para produzir nada. Só estão vivendo para reclamar. Mas o maior problema é que estas pessoas têm seguidores. São pessoas que influenciam. Há pessoas que não tinham o hábito de reclamar, mas por andarem com essas pessoas, passaram a ter. Porque elas produzem o que não presta. Elas não alimentam, elas envenenam. Verso 18. A lição é simples, não é? A árvore boa não pode dar frutas ruins. É impossível. É impossível um cristão não produzir coisa que não presta. Ele só produz o que é útil. Onde ele entra, ele pode não ser aceito, mas ninguém pode dizer nada contra ele. Ainda que tentem matá-lo, ainda que ele seja martirizado, como acontece lá em certos países asiáticos, do Oriente Médio, que a imprensa não publica. Cai uma bomba numa cidade islâmica, a imprensa diz, olha, cai uma bomba em Israel, a imprensa não fala nada. Cristãos são assassinados na Índia e a imprensa não fala nada. Todos os dias cristãos estão sendo martirizados. Na Nigéria, pegam-se famílias, jogam gasolina em pai, mãe, avô, filho, neto e põem fogo naquelas estradas, e eles assistem e ainda dão pauladas. Cristãos estão sendo decapitados, mutilados, a sangue frio, em reuniões, e a imprensa não fala nada. Porque se for falar, vai ter que concordar com Deus, que Ele é a verdade, e o mundo vive no erro. Jesus ainda diz, e a árvore que não presta, não pode dar frutas boas. Então ele vai, toda árvore que não dá frutas boas, o que acontece? É cortada e jogada no fogo. Você vê que Jesus, ele é claro. Tem gente que está na igreja e diz assim, ah, eu agora estou fazendo, agora assumi um trabalho. Assumir trabalho não significa de estar produzindo algo excelente. Você pode estar trabalhando em alguma atividade profissional só em função do salário, mas você não abençoa a sua empresa. Há pessoas que procuram um emprego e ficam batendo perna, batendo papo para cá e para lá, não funcionam, não são responsáveis, não são sérios, concordam comigo? Se apoiam em uma vida miserável, e torna miseráveis os que convivem com ele, pelo menos em caráter. Eu não quero ser rude, eu não vim aqui para criticar, mas para alertar. Essa é a minha função como pregador. Quando Jesus diz que alguém não produz fruto, diz que é cortado e jogado onde? E o que significa fogo? Significa destruição. É o fim daquele galho, é o fim daquele ramo, é o fim daquela árvore. Eu me recuso a imaginar ver minha vida sendo lançada no inferno. Eu quero imaginar a minha vida produzindo alegria no coração de Deus. E eu vou me esforçar dentro das limitações que Deus me impôs a fazer o melhor que eu puder, para fortalecer a igreja e as pessoas com quem eu vier conviver. Jesus diz então no verso 20, ele conclui usando uma conjunção, portanto, muito importante isso, pois, portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que ele faz. Então fica claro, Se você não tem uma boa instrução, você não descreve alguém. Se você tem uma falsa instrução, você aceita qualquer folia como algo que faz parte de uma cultura, pois até as culturas erram. Até as culturas fazem com que os homens se afastem de Deus. Porque muitos hábitos culturais foram forjados ou formados, fabricados, criados no desejo de afrontar o Eterno. Imagine se nós, ao lermos esse pequeno texto, nos deparamos com tantas coisas em meia hora, que eu poderia falar aqui 2 horas, mas vou deixar as outras 2 para as outras coisas. Se nós ficamos todo esse tempo em cima desse pequeno texto, avaliando por cima, dando um passeio, uma pincelada, vamos pensar sobre a fé. Eu tenho dito a vocês sobre o empobrecimento das palavras em nossos dias. Como elas estão, desculpe, como elas estão perdendo o seu verdadeiro significado. E a palavra fé não foge à regra. A declaração de Jesus me impressiona e me assusta quando ele diz em Lucas 18, verso 8, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Alguém diz assim, mas Walter, fé é o que não falta no mundo de hoje. As pessoas têm fé. Tem cristão hoje que diz assim, eu tenho fé, mas ele não precisa ir na igreja. Eu assisto pelo YouTube, pelo Vimeo, ou qualquer outra mídia aí da web. Eu coloco os arquivos MP3 no meu carro e ouço. Isso é bom? É. Mas não foi isso que Jesus pediu. Jesus, ele deixou claro, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Deus exige que nós estejamos reunidos, porque a nossa reunião é uma prova pública da nossa fé em Deus. Eu tenho pena daqueles que acham que a igreja não interfere em suas vidas. A igreja não torna você, a igreja, prédio, reunião, não torna você mais espiritual e nem melhor moralmente falando. Mas imagine você vivendo sem a igreja. Deus diz que você deve amar a igreja. O apóstolo Paulo diz, quando vocês se reúnem no primeiro dia da semana, ele diz isso aos coríntios. É obrigação nossa reunirmos no primeiro dia da semana, e àqueles que se reúnem no sábado, que o façam, para mim pouco importa. É necessário que se reúnam e que aprendam a verdade. Mas o que me impressiona é a declaração de Jesus, dizendo: será que eu vou encontrar fé quando eu voltar para buscar a igreja? A fé falsa é um dos sinais do final dos tempos, segundo Jesus. Se ele diz que dificilmente encontrará fé na terra, então isto é um sinal que nós precisamos estar atentos, observando que quando isto começa a acontecer, o final dos tempos está chegando. Em Lucas capítulo 21, Jesus fala, não precisam abrir a Bíblia agora, senão vocês vão querer ler, e leem em casa. Porque aqui vocês querem ler tudo, em casa não lê nada. Então, preste atenção, lá em Lucas capítulo 21, Jesus dá vários sinais para que as pessoas fiquem atentas, como guerras, rumores de guerras, terremotos, doenças, pai contra os filhos, filhos contra pais. Lembram disso? No entanto, existe o primeiro sinal que parece que as pessoas não percebem, e está no versículo 8. Jesus disse: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Lembra que ele falou há pouco em Mateus 7, cuidado com quem? Com os falsos profetas. E agora, quase para encerrar a sua vida física sobre a terra, ele diz: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Ao longo dos anos, eu já ouvi pessoas dizendo que Jesus vai voltar em tal data, Jesus vai voltar aqui, Jesus vai voltar ali. Aconteceu nada. Existem aqueles até que afirmam que Jesus já voltou. Não sigam essa gente. Quem é o Messias? Messias é Jesus. É a palavra hebraica para o ungido. Messias significa ungido. É a mesma coisa a palavra Cristo. Christos significa ungido. Só que a palavra Cristo é grega e Messias, Meshia, é hebraico. Então veja só, tomem cuidado. Na verdade, Jesus está pedindo que nós tomemos cuidado com pessoas que se dizem enviadas em nome dele, para falar dele, e a loucura chega a tal ponto que eles acabam se colocando no lugar dele, tomando decisões em nome dele, sem consultar ele. Imagina. Imagine, hoje em dia nós temos pastores se intitulando apóstolos sem perguntar a ele. Homens que nunca estiveram na presença dele, visualizando-o, vendo-o em seu corpo pós-morte, seu corpo ressurreto, e se intitulam apóstolos. Os verdadeiros apóstolos viram Jesus ressuscitado. Então, o primeiro sinal mais importante é este. Nos últimos dias, virão pessoas falsas, trazendo mensagens falsas. Não sigam essa gente. Portanto, em segundo lugar, não distorça o caráter e os desígnios de Deus. Por que o Espírito Santo está nos dizendo isto? Se nos últimos dias a fé perderia a sua essência, a sua originalidade, por causa de ensinamentos errados, tem que existir uma razão. A razão de se ensinar uma fé falsa, ou em a razão de diluir uma coisa verdadeira, como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se um cristão é verdadeiro e ele não se cuida, Satanás e seus demônios e seus agentes humanos baterão contra esta mente com muita paciência até perfurar. E as pessoas não percebe. Vocês estão comigo ainda?
Amém.
É que vocês estão muito quietinhos aí. Pelo estudo das Escrituras Sagradas, nós sabemos que Jesus é o Messias. E o Messias será um líder político? Sim, será. Jesus não veio propriamente para estabelecer o seu reino messiânico. Tanto que ele diz: o meu reino não é deste mundo. Isto é, não é desta época. A palavra mundo na Bíblia, às vezes ela é interpretada assim, como cosmos, como época, como uma filosofia, e quem estuda deve estar atento. O meu reino não é desta era, não pertence a este momento. Quando Jesus disse: eu envio vocês ao mundo, ele estava dizendo: eu envio vocês para dentro de um cosmos, dentro de um sistema que se opõe a Deus. Jesus disse: vocês estão no mundo, vocês estão dentro de um sistema filosófico que se opõe a Deus, dentro de uma era que quer se afastar de Deus. Vocês estão dentro desse sistema, mas vocês não pertencem a ele. E, qualquer caminho leva a Deus. Aprendeu.
aprenda, e você vai ver que não é assim a conversa. Jesus não ensinou assim. Ele diz: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A fé que nós recebemos de Deus é um presente, é um dom divino. Durante a sua permanência física entre os homens, que durou 3 anos, Jesus nunca prometeu ao ser humano uma esperança terrena. Ele sequer deu a menor chance de recuperação neste mundo. Inclusive, ele disse: aqueles que me seguirem vão sofrer, vão ser zombados, caçoados, perseguidos, por causa do meu nome serão encarcerados, serão martirizados. Ele chegou ao ponto de dizer: o mundo os odeia, porque odiou a mim primeiro. Ele disse: se vocês pertencessem a esta era, a esse sistema filosófico que odeia a Deus, o mundo, vírgula, ele o amaria. Mas como vocês fazem a vontade de Deus, como vocês repelem esse sistema filosófico de vida, ele odeia vocês, porque sabe quem está por trás de vocês, que sou eu. Jesus está por trás de nós. Mas ele declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus foi claro ao anunciar que o mundo viveria no final dos tempos em meio a grandes catástrofes, cataclismos terríveis. E ele não deixou de falar que a humanidade estava afastada de Deus pelas seguintes razões: orgulho, egoísmo e interesses pessoais. Um chama o outro, um linka o outro, um está vinculado ao outro. Orgulho, egoísmo, interesses pessoais, viver para si mesmo, para tirar vantagens. Jesus pregou totalmente diferente dos falsos profetas, dos falsos messias ou cristos, que só ensina hoje em dia sobre a importância de adquirirmos riquezas, desde que você deixe um tanto aqui. Eles dizem: Deus não quer que você sofra. Deus não criou o homem para sofrer. De fato, não. Mas depois que o homem pecou e errou, Não existe alternativa. Se você não quer andar com Deus, você vai sofrer por toda a eternidade, quando você for lançado onde? No fogo. Eu não quero que você vá para lá. Se você não está produzindo o melhor, é para lá que vai. Porque você não está levando as coisas a sério. Esses homens, então, esquecem de dizer que quando você ama a Deus, você vai sofrer porque o mundo vai te odiar. Não tem como escapar. Um amigo seu chega e diz assim: escuta, você é meu amigo? Sou. Então, você não vai mais conversar com fulano. E você vai dizer: mas eu não tenho nada a ver com isso. Se você é meu amigo, você me deve favores, você me... E você diz: de forma alguma, eu sou teu amigo até certo ponto, mas eu sou livre para praticar o que é certo. Você vai ver essa pessoa como vai te tratar dali por diante. Você vai ver que tipo de amigo vivia nas sombras do seu ser. As pessoas estão buscando esse tipo de mensagem e recebem uma fé adulterada, distorcida, mentirosa, a fé dos nossos dias, mentirosa, incapaz de nos levar a amar a Deus. Por isso, busque a mensagem de Deus para a sua vida, e não as que atendam aos seus desejos pessoais. Há muitos que vão à igreja para resolverem os seus problemas e não querem passar pelo processo de transformação divina, para que a sua vida espiritual e moral sejam transformados. E é natural que as pessoas sigam essas pessoas que pregam essas mentiras, que Deus quer ver você rico, alegre, feliz, dando risada a todos os cantos da terra. Que você nunca, se andar com Deus, nunca derramará uma lágrima. Que Deus sempre levantará uma parede à tua direita, à tua esquerda, à frente e atrás, que nenhuma flecha ou tiro lhe atingirá. Erra o endereço lá no Rio de Janeiro. Com todo respeito aos cariocas, hein? Aqui em São Paulo também, né, Jorge? Jorge. Jorge. Erra o endereço e entra no Mocó da Ema. Mocó da Ema. E você vai ver o que acontece. Chega perto do ninho dela. E você vai ver o que acontece. Você diz, não, Deus me guarda.
Só vá se Ele realmente mandar. Mas se você não tiver certeza, Ofélia, fecha a boca.
Muitos só querem obter dele, dele me refiro a Deus, o que lhes interessa, mas não querem dar a ele os seus corações. O apóstolo Paulo disse ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, vocês conseguem ler?
Sim.
Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Mas eu gosto de assinalar as conjunções. Eu aprendi isso com os meus professores e eles diziam, preste muita atenção, porque depois disso ou vem coisa boa ou vem bomba. Eles diziam, preste atenção nos verbos. Mas seguirão quem? Os seus próprios desejos. Isto é, há uma inversão. Em vez de seguirem a Deus, eles querem seguir a si próprios. E veja o que acontece. Eles vão criar um mecanismo para manipular a divindade, a fim de que ela, a divindade, ou ele, o divino, os siga. Como farão isso? Pelo que vem a seguir. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Vão chegar ao ponto de educar, de investir em pessoas transtornadas, em pessoas fugitivas da realidade. E pior, vão acreditar nos monstros que criaram, que eles mesmos criaram. É pior que a história do Frankenstein. Porque o doutor sabia que era um monstro, mas queria que ele fosse bonzinho. Mas esses criam monstros, querendo que eles sejam maldosos. Pastores ensinando bobagens. Mas este verso, quero que vocês vejam em outras palavras. Porque há de vir uma época em que as pessoas não hão de querer mais ouvir a sã doutrina e procurarão acumular à sua volta mestres doutores que lhes ensinarão apenas aquilo que vai de encontro aos seus desejos, e que comunicam impressões agradáveis aos seus ouvidos. Eu posso imaginar você que não ama a Deus me escutando agora. Está sendo um desespero, uma desgraça na sua vida. Que infortúnio foi ter chegado nesse lugar. sentar-se e escutar esse cara que não para de falar.
Então, o primeiro dos sinais apontados por Jesus sobre o final dos tempos não é cataclismos, não são terremotos, não são guerras, não é o ódio, é a fé falsa, proveniente de pregadores falsos, fabricados por um povo que não ama a Deus. Meu Senhor amado, veja sobre que bomba nós estamos. Se você crê em Deus, qual é o argumento desses líderes falsos? Qual é o argumento da fé falsa? É esse. Consegue ler? Dá para ler? Não precisa escrever tudo isso aí não. Depois vocês pegam no site lá. Ou alguém passa do celular aí. Já passei para meio mundo. Não. Então veja só. Como pode um Deus tão bom e misericordioso permitir que seus filhos sofram? Tenham enfermidades? Se Deus é o dono do ouro e da prata, Ele quer que seus filhos prosperem financeiramente neste mundo, pois isso mostra a sua glória e grandeza. Já ouviram isso? Só pode vir de um diabrado mesmo. Ninguém desejará procurar um Deus que é fraco e inoperante em favor dos seus. Já ouviram isso? Só pode vir de um energúmeno. De uma pessoa que não respeita os desígnios de Deus, que distorce o Criador da história, aquele que planejou o começo e o fim. Deus permitiu Jó ficar doente. Deus permitiu que Jesus apanhasse, que Paulo fosse o quê? Decapitado, que Pedro fosse crucificado em Roma de cabeça para baixo, que Estevão fosse apedrejado, que homens e mulheres fossem cerrados ao meio, que cristãos na nossa época estão sendo incendiados vivos, decapitados na frente de seus filhos, e você se escondendo atrás de uma coisa que você disse que estou traumatizado. Nós estamos vivendo em plena liberdade ainda. Ainda que alguns neste país nos perseguem, ainda Deus nos dá liberdade para falar. Mas isso pode acabar. Olha para países vizinhos. E você vai ver que liberdade para muitos acabou. Da noite para o dia.
Isso aí, se Deus é dono do ouro e da prata, Jesus diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele disse, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ele não está dizendo impossível, mas ele está dizendo dificilmente. Porque as pessoas, quando enriquecem, se deixam de temer a Deus, põem a sua confiança, o seu coração aonde? Nos seus tesouros. Você também. Vamos supor que você agora teve um bebê, e agora você só fica com o seu bebê. Agora você não quer mais sequer orar, você tem medo de tudo, de tudo. É o bebê. É bebê. Você arruma um namorado e coloca o seu coração nessa trombada. Você só quer viver capotado com ele. Porque só ele ou ela que existe agora na sua vida. Você arrumou um negócio e agora você não tem que ter mais tempo para nada. Você ficou dodói. Agora você diz, não consigo, não tenho força. Não consigo. Você consegue sim, você não quer. Eu reconheço que alguns ficaram debilitados mesmo. E eles, mas mesmo assim, os seus olhos falam. Ainda que debilitados, eles emitem paixão. Essas palmas não sejam para um discurso, mas para aquele que é o Rei da Glória e que está presente na sua vida. Ter fé não é alcançar essas coisas. Essa fé mentirosa só está preparando o terreno para aquele grande líder que virá no futuro, ao qual a Bíblia denomina como sendo o anticristo. Porque ele virá com a mentira, dizendo que vai solucionar as coisas. Que Deus é um grande traidor, que ele abandonou a raça humana. Que ele é o criador de problemas, é ele que destrói a nossa felicidade, é ele que tira de nós as pessoas que mais amamos. É esse o discurso da fé hoje em dia. O Deus verdadeiro não te deixa sofrer, o Deus verdadeiro te cura, o Deus verdadeiro te dá dinheiro. O Deus verdadeiro reconhece o seu desinteresse e passa por cima do seu desdém. O Deus verdadeiro não se preocupa com a sua vida espiritual e moral, mas ele se preocupa se você dá a parte dele. Porque quando você dá a parte dele, então ele dá em dobro, em triplo a você. Não é à toa que nas igrejas só se pede dinheiro, 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 dinheiro.
Já cansaram, né? Não é à toa que este mundo está esperando um líder político, porque todos que apareceram prometeram e nada aconteceu. Ah, tá lá. Paulo, cadê a ferramenta aí que você está me mostrando aí? Depois de falar, Paulo, cadê a ferramenta? Ah lá, levanta, Paulo. É aí, vocês não vão ver, mas. Ah, fica aqui. Isso aqui é uma colher de pedreiro, escrito nas costas: prudente construtor. Quem compra isso pela quantia acima de 100 reais vai dar o passo para conseguir sua casa própria. Se eu fizer uma forcinha aqui, quebra. Custou caro. É isso que eles pregam. E alguns aqui me criticam, chamando-me de arrogante, dono da verdade. Dono não sou, mas conhecedor sou. É esse homem que vocês querem seguir? Mas também não estou instigando ao diálogo, mas a orar por ele. Porque um dia este homem deve ter conhecido o poder de Deus e se afastou dele. E criou esta idolatria, essa máquina de fazer dinheiro pela ilusão pública. E eu perguntei ao Paulo, a pessoa que comprou essa pá, conseguiu sua casa? Não. Como ficou o coração dessa pessoa, poeticamente falando? Desiludido. Frustrado. Aporrinhado. Nervoso. Cheio de raiva. Oi? Marlene. Aqui não cabe nada. Não levantou nem uma parede. Isso aqui só serve para você colocar tempero nessa comida aí. Então. Esse aqui é a pá corintiana. Então. Então, veja lá. A fé verdadeira, ela não espera um grande líder político. A fé verdadeira não espera um mundo melhor. A fé verdadeira não tem esperança nesta vida. A fé verdadeira espera pelo verdadeiro Messias, que é o nosso Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que levará à eternidade aqueles que se comprometem com os planos, desígnios, propósitos e o Evangelho.
isso quero terminar. Digam graças a Deus. Comprometa-se com Deus em Cristo e não com os modismos religiosos da nossa época. Nossos dias têm mostrado o que muitos chamam de uma explosão de fé, mas que na verdade não passa de mentiras. Eu enumero algumas. Alguém diz: as igrejas estão cheias, mas cheias do quê? De pessoas inoperantes, de pessoas que não querem se comprometer com o reino de Deus, que só estão procurando soluções para os seus problemas pessoais. A igreja não existe para isso. A igreja existe para se reunir em nome de Deus, para aprender a história de Deus e os planos de Deus, o caráter de Deus. Repare todas as vezes que Deus chamou o seu povo, desde o Sinai. O monte fumegou e Moisés apresentou as tábuas da lei. Olha o caráter do nosso Deus. Deve estar estampado no caráter do nosso povo. Não terás outros deuses diante de mim. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. Enfim, modos mundanos, métodos mundanos estão sendo usados para atrair pessoas às igrejas. Faixas, cartazes, trabalhos de marketing. Chegam ao ponto de colocar a denominação acima do que Deus estabeleceu que nós fôssemos por essência. Hoje é mais importante você dizer eu sou tal denominação do que dizer eu sou cristão. Entenderam? Inúmeros pregadores estão por aí que na verdade não passam de oradores, possuem certo carisma, atraem as pessoas com seu discurso e seus jeitos, seu modo de falar, e não dizem nada. Livros e mais livros, entre aspas, cristãos, estão sendo vendidos aos cântaros, mas não passam de uma mensagem mundana, de uma psicologia mundana, de uma filosofia mundana, que só produz positivismo e não verdade bíblica, que altera o caráter e os caminhos das pessoas. Cursos que se assemelham à magia, a encantamentos, dizendo que se você os fizer, você estará fazendo uma sessão de libertação de demônios, de pesadelos ou pensamentos do passado que você não tolera e que destroem a sua vida no presente. Já vi gente ensinando pessoas a voltar para o ventre da mãe, em ficar deitado numa posição fetal, para poderem renascer, e eles não percebem que eles estão destruindo o que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e não um método. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cursos de teologia pela web, não presenciais, onde o professor sequer olha para a cara do seu aluno. Eu até admito que você faça cursos de administração ou sei lá o que via web, mas uma coisa que você vai tratar da fé, você vai lidar com pessoas, você tem que ser acompanhado por pessoas experientes que vão ensinar o seu caminho. Vão dizer claramente quando você está errado. Imagine você estudando teologia pela web, você não vê nem a cara do seu professor. E o professor não vê sua cara. Seria a mesma coisa de você pegar aqui um filme nosso e assistir pela sua casa, e você não está aqui. Bíblias personalizadas com comentários desrespeitando a exegese e os contextos onde os textos estão, transformando a ideia em pretexto. É a Bíblia do João, é a Bíblia do Antônio, é a Bíblia da Maria, a Bíblia da Josefa, é a Bíblia do diabo. Cada um coloca o seu comentário, as suas ideias, e que se dane. O negócio é vender. Outro dia um rapaz teve a petulância de chegar para mim e falar assim: escuta, Walter, está na hora de você fazer uma Bíblia personalizada, Bíblia Walter de Lima Filho. Eu fiquei indignado. Confesso a vocês, eu disse a ele rapidamente: jamais faria uma coisa dessa. Porque de todas que eu conheço, só escapam uma, duas ou três. Não cabem todas na palma da minha mão. Virou negócio vender Bíblia. Que se dane se você não lê. O importante é comprar. É ser freguês do vendedor. Assina a cardeneta. Vocês nem sabem o que é isso. Isso é coisa do tempo do Celino. Você levava um livrinho na venda assim, meio azulzinho, clarinho. E aí, você na confiança, gente, você comprava leite, carne, pão, mandioca, salsicha, o que fosse lá. E o camarada fala assim: quanto deu a lápis ainda? E o grafite você tinha que passar também na língua para ele escrever. E o cara põe na caderneta com aquela letra de Mobral. Quase não entendia. E põe o valor no fim, o quanto você devia. E no final do mês você chegava lá na mesa e dizia: seu Antônio, seu Zé, olha quanto que eu devo. E ele somava, tudo errava na conta dele. Ele fala: deixa a caderneta aqui, que eu não sei somar direito, vai levar 10 dias. E meu Antônio dizia: leva para casa, soma para mim, traz a soma. Você imagina que tempo era aquele. É, você me disse, é velho. Estou contando essas coisas que você me falou. Então, Então, veja só. Cantores gospel, como eu poderia deixá-los? Não os deixarei em paz. Jamais. Porque muitos deles cobram uma fortuna pelas suas apresentações. E eu não sei de vários deles quais são as suas igrejas. E se eles dão o dízimo no lugar que eles assistem. Eu gostaria de saber quantas pessoas naquela igreja que eles foram chamados por Deus estão discipulando. Um dia eu falei aqui nesta igreja para um cantor ou uma cantora, não direi o gênero. E eu falei, qual é a sua igreja? Falei propositalmente. Fui um demônio, confesso. E a pessoa me disse, agora não temos muito tempo, porque temos muitos shows. E eu disse, vocês estão errados. Deus não quer isso para as suas vidas. Garanto que a Denise estava perto. Ela deve ter arrepiado. Mas eu não poderia faltar-me com a verdade. Como é que pode uma pessoa cobrar uma apresentação 500, 600 mil? Teve um que cobrava 1 milhão. Ele fazia uma apresentação na sexta, 3 no sábado, ou 2. Vamos baratear o negócio aqui. 2 no sábado e mais 2 no domingo. Por semana, fim de semana, assim, era uma cascata de 5. E depois foi cantar música secular, quebrou a cara. Agora volta dizendo, foi um erro. Erro foi você ter nascido. Como eu poderia dizer, não dizer sobre os shows gospel? Das menininhas dançando, bailando, com suas roupinhas de seda esvoaçantes. Com os backs vocais todos ritmizados. Jesus, Jesus. E depois vem o pregador. O seu jeans rasgado no joelho, sem problema, com seu tênis sujo, com sua camisa aberta até quase o fim do externo, com a sua maninha arregaçada, seu cabelinho arrepiado. Quando ele entra, o gelo seco sobe na sua fumaça, as luzes estroboscópicas piscam, e sobre os efeitos brancos da sua roupa, a luz negra lhe dão a glória que ele quer. O branco dos seus olhos nos fascinam, com aquela luz negra que pega e a gente acompanha os seus movimentos. que você só ouve em uma explosão atômica.
Todo mundo é convidado para sentir-se feliz e se alegrar e dançar. Tira o pezinho do chão.
Porque Deus está contente com a gente.
Mentira. A fé hoje virou sinônimo do quê? Esperança, magia, sentimento, positivismo, alegria, dança. Acreditar em Deus quanta coisa. Sabe qual é o meu papel? Fazê-los pensar sobre os dias que estamos vivendo. Que tipo de fé Jesus encontrará na terra? Tem um não aí na sua folha, mas faz uma cruz nele, tira fora. Que tipo de fé Jesus encontrará? É isso que a gente está vendo aí. Que fé está sendo pregada em nossos dias? É isso que você está vendo aí. Você pode aceitar essa doutrina ou fugir dela. Infelizmente, não demorará muito para que a igreja se descaracterize por completo. E muitos, pensando que são, descobrirão que não são. Na volta de Jesus. Porque eu os convido a terminar, se vocês quiserem. Eu sei que eu já estourei o tempo também. Já estamos na prorrogação. Vocês querem ler?
Sim.
Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22?
Sim.
Então vamos lá. Com fé e coragem. Que essa semana promete. Você tem seu passaporte? Louve a Jesus. Tem gente que já perdeu o passaporte. Mas não perca o seu passaporte para a eternidade. A igreja de Laodiceia representa a igreja do final dos tempos. É a última fase da igreja. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte. A palavra anjo significa o mensageiro, porque João tinha que dar uma disfarçada, porque o Império Romano estava em cima. Então ele usa algumas palavras que o povo de Deus entendia. Ele usa angelos, e a palavra angelos significa mensageiro. E não podia, ao pastor da igreja, algum romano fala, o pastor lá recebeu uma carta de João. Mas uma carta dirigida a um anjo, João está louco. Esta é a mensagem de quem? Do amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. E alguém me dizer, Jesus não é Deus, ele é. Ele diz, eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Isto é, vocês nem sabem mais o que são. Vocês estão aí e nem sabem o que são. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra? Como eu gostaria que vocês se transformassem em imbecis ou cristãos? Que bom seria se vocês dissessem, somos imbecis gospel. Ou somos
os cristãos verdadeiros. Vocês têm que decidir. Vocês não conseguem nem explicar porque são burraldos ou verdadeiros. Por que são tão burro? Ó céus, por que me tornei idiota? Que caminho tomei para chegar a essa condição triste? Não sabe. Mas, porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes. Isto é, você fica no meio do caminho, uma hora acredita, outra não acredita. Vou logo fazer o quê? Vomitá-los da minha boca. Isto é, sabe o que vocês representam para mim? Comida estragada. Bah! Eu ia falar uma piada, mas não vou não. De duas pessoas que estavam no deserto com fome, não, não vou falar. Então, é que vocês vão comer aquele frango do almoço, hein, não? Então, veja só. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas, não sabem que são o quê? Miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim. Jesus não diz, vem pedir. Se vão trabalhar para poder adquirir o que eu dou. E vem aí, não precisa merecer. Tudo Deus dá. Uma obra. Se você não se esforçar, Deus não te dá nada. Compre de mim. Agora nem sei onde mal eu estou aqui. Compre de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. E ele continua, e comprem roupas brancas para se vestir e cumprir a sua nudez vergonhosa. E ele vai, comprem também colírio para os olhos e a fim de que possam ver. E ele diz, porque fala assim, eu corrijo e castigo todos os que amam. No, na correção divina, muitas vezes existe o castigo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam, isto é, se alinhem com Deus. Escutem, eu estou à porta e bato. Ele está do lado de fora. A igreja não deixa Jesus entrar. Diz, igreja, escute, se alguém, se tiver uma alma viva aí, se tiver um só, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Ele não está falando, vou entrar nem na reunião. Eu vou na casa desse que escutar a minha voz, e nós jantaremos juntos. Se alguém se arrepender e sair dessa bagunça, você vai se deliciar comigo. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. A fé nos faz enxergar a eternidade. Se você está dizendo, ah, Deus vai me ajudar nessa terra, Ele vai, mas se você colocar esta terra como seus objetivos finais, você será cortado. Não brinque. Portanto, se vocês têm ouvidos, agora ele usa o plural, o pronome no plural, se vocês, com a condicional, se, ele vem com essa conjunção conclusiva, portanto, e ele vem com outra, se, condicional, se, vocês têm ouvidos para ouvir, então, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. No domingo que vem continuaremos, se Deus permitir. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, se vocês aplaudem no discurso, muito obrigado. Mas se vocês querem aplaudir o Senhor e celebrar porque Ele falou com vocês, façam isso e celebrem o seu nome.